passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A presidente Dilma Rousseff definiu a educação como a sua principal prioridade para os próximos 4 anos. Mas e os senadores? Em quais temas eles irão concentrar suas atenções em 2015?
É o que você confere na reportagem especial Plenário em Pauta, as prioridades do Congresso para 2015, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Eu acho que a situação econômica, obviamente, vai fazer
melhor. Penso que o grande desafio do Congresso Nacional como um todo é a reforma
fiscal. A majoração de aumento da carga fiscal vai ser um assunto, não tenho dúvida, que dominante.
Eu destacaria a reforma política, assim como a reforma tributária.
Eu acho que a prioridade é esse ajuste, né? Nas questões trabalhistas.
Olha, eu acho que esse ano começa muito pressionado pela economia.
Você vai ter embates sérios no campo da Previdência, no campo da CLT.
Eu destacaria a reforma política, assim como a reforma tributária.
Oposição e situação parecem concordar quando o assunto são os temas que vão dominar a agenda do Senado em 2015.
A previsão é que as demandas do governo federal, resultado da preparação para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ditem o fluxo de trabalho do Congresso em um primeiro momento. Uma intensa agenda econômica deve ser montada para viabilizar o ajuste das contas públicas promovido pelo governo.
Segundo o líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, as medidas relacionadas ao ajuste fiscal anunciadas pelo governo serão o primeiro item da pauta.
Todas as medidas do ajuste fiscal que precisam passar pelo Congresso Nacional, elas terão prioridade. A elevação dos valores da CID, por exemplo, algumas medidas provisórias que repensem as desonerações, além de temas que digam respeito à federação, como é a proposta de mudança do indexador das dívidas dos estados e dos municípios e a reforma do ICMS.
O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, também acredita que os ajustes terão ampla repercussão no Senado, palco de grandes debates sobre as questões federativas.
Todos esses temas federativos devem estar presentes e com muito mais força no Senado, né? O Senado, como Casa da Federação, é normalmente a caixa de ressonância dessas demandas dos estados e também dos municípios, né? A gente deve assistir um debate importante sobre essa questão que combina, de um lado, a questão federativa, uma questão mais ampla, e uma questão mais conjuntural da necessidade do ajuste fiscal e de, eventualmente, algum aumento de tributos.
Em 2014, os parlamentares tentaram emplacar a reforma do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas a decisão acabou ficando para este ano, após uma reunião entre os senadores e o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
O ministro já anunciou que essa será uma das prioridades de 2015. Fazem parte da reforma a convalidação dos incentivos fiscais, a unificação das alíquotas do ICMS e a criação dos fundos de compensação por perdas de receitas e de desenvolvimento regional.
Um projeto que flexibiliza as regras para a legalização dos incentivos fiscais questionados em ações no Supremo Tribunal Federal já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e está pronto para ser votado em plenário.
O objetivo é acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Isso porque a proposta autoriza o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, a avalizar futuras reduções de ICMS concedidas pelos estados sem necessidade de unanimidade.
Para o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, a aprovação da matéria é fundamental para que empreendedores possam retomar os investimentos suspensos.
Esses incentivos, eles foram fundamentais, eles foram muito importantes para a desconcentração econômica em nosso país. Os estados que fizeram isso não fizeram por opção, fizeram porque se não agissem assim, eles não conseguiriam crescer como cresceram ao longo dos últimos anos.
Relator, senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, explica que a ideia de seu substitutivo é autorizar o Confas a prorrogar os incentivos fiscais vinculados ao ICMS dentro de um prazo limite que varia de acordo com cada setor.
Essa forma dá segurança jurídica a todos os empreendedores que investiram nos estados com base nesses incentivos e benefícios fiscais, ainda com uma cláusula de transição de 15 anos, no caso, de incentivos e benefícios fiscais para empreendimentos industriais.
Para valer, a proposta ainda precisa ser votada no plenário do Senado, de onde seguirá para deliberação na Câmara dos Deputados.
Os parlamentares têm pressa porque o Supremo Tribunal Federal se prepara para votar a súmula vinculante número 69, que declara a inconstitucionalidade de incentivos ou benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos sem a prévia aprovação em convênio.
Para o senador Walter Pinheiro, do PT baiano, o fim da guerra fiscal deve ser prioridade do Senado.
Esse é o desafio que o Senado não pode simplesmente achar que o tempo levou. Não é o tempo que está levando. É a nossa incapacidade de priorizar essa questão como uma questão crucial para as políticas públicas, para o desenvolvimento econômico, para o atendimento das questões sociais, para o desenvolvimento das nossas pequenas cidades e, principalmente, para a economia e as finanças de todos os municípios brasileiros.
Pinheiro apresentou em novembro uma proposta de emenda à Constituição que prevê a gradual unificação do ICMS. Para reparar as perdas dos estados prejudicados com a mudança, a PEC cria um fundo de compensação com transferência de recursos da União para os estados afetados. Na opinião do senador Luiz Henrique, não há dinheiro suficiente para que o governo se comprometa com o repasse.
A reforma do ICMS, como tal foi proposta, ela, na minha opinião, vai esbarrar numa impossibilidade, que é a da criação do fundo de compensação. Nós sabemos que o Caixa do Tesouro vai entrar num regime de emagrecimento e contenção, e não vejo como o governo possa atender a essa despesa vultuosa que teria para compensar os estados que vão perder receitas com essa reforma.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, discorda. Para ela, apesar de a economia brasileira não estar em seu melhor momento, a compensação será possível graças ao caráter gradual da unificação da alíquota.
E obviamente que ele não vai fazer uma compensação imediata. Claro que nós estamos num momento que é um momento mais difícil do ponto de vista fiscal, mas nós podemos também aprovar e dar um tempo para que isso se efetive. Agora, nós não podemos fugir de fazer esse grande acordo no que diz respeito à mudança nas alíquotas de ICMS e o fim da guerra fiscal.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defende que antes de se iniciar o debate sobre a reforma tributária, é preciso primeiro votar o orçamento de 2015.
Apesar de ter sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no último dia legislativo de 2014, ele ainda não passou pelo plenário do Congresso.
Mas antes disso, nós temos ainda a votação do orçamento, agora em fevereiro. Foi votado na comissão, mas não foi votado ainda no Congresso. É evidente que vai começar uma outra legislatura, foi votado na Comissão Mista do Orçamento, mas com um congresso ainda da legislatura anterior.
Por isso, até ser votado, fica valendo a regra dos duodécimos. Ela autoriza o governo a gastar apenas 1/12 dos recursos previstos e apenas com despesas consideradas emergenciais.
A previsão dos senadores é que a discussão sobre o orçamento seja retomada agora este mês, com o início dos trabalhos da nova legislatura.
O texto aprovado na comissão prevê o aumento do salário mínimo para R$ 790,00. Além disso, separa cerca de 900 milhões para garantir o reajuste salarial de quem recebe o teto do funcionalismo público, R$ 33.700.
Mas a proposta deve sofrer alterações. O relator-geral do orçamento, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, terá que incluir na previsão orçamentária as medidas do ajuste fiscal já apresentadas pelo Executivo.
Além disso, os senadores desta nova legislatura devem apresentar emendas e propor a inclusão de novas despesas.
Cada um dos 594 parlamentares, 81 senadores e 513 deputados pôde apresentar mais de 16 milhões de reais em emendas. Elas terão execução obrigatória em 2015, como determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já aprovada em plenário.
Para o senador do PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, é natural que a discussão sobre alguns temas praticamente consolidados, como o próprio orçamento, seja retomada em virtude da chegada de novos parlamentares.
Claro que todos querem dar suas contribuições. Agora, é preciso saber cada um dessas proposições que está no estágio da tramitação. E, em alguns casos, o regimento não permite mais emendas. Em alguns casos, é possível ainda emendar em plenário. Então, vai depender muito a possibilidade de novas ideias, novas propostas, tem que se aferir segundo o estágio da tramitação de cada proposição.
O relator-geral do orçamento de 2015, Romero Jucá, também faz sua avaliação sobre outras pendências que ficaram para este ano.
Acho que nós deixamos para 2015 a questão da convalidação dos incentivos fiscais, que tem profundidade e uma repercussão grande nos empregos e no nível de crescimento do país. Eu acho que tem a questão da reforma política que precisa ser encaminhada, apesar da matéria já ter sido votada em grande parte aqui no Senado, está na Câmara dos Deputados, e o próprio ajuste econômico. Eu acho que a presidenta Dilma e o governo vão ter que corrigir o rumo da economia e, sem dúvida nenhuma, o Congresso vai ser instado a aprovar alguma legislação que possa dar suporte a essa mudança de rumo.
Também ficou para 2015 a reforma do Código Penal. O debate sobre a proposta, que vem sendo discutida no Senado desde 2011, andou bastante no ano passado.
Diversas audiências públicas foram realizadas pela Comissão de Constituição e Justiça com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e integrantes do Poder Judiciário.
Mas com a saída de Vital do Rego do Senado, para assumir o cargo de ministro do TCU, o projeto terá outro relator em 2015.
Além disso, a proposta deve receber sugestões de modificação dos novos senadores, como acredita o consultor Gilberto Gerzoni.
Eu acho que com certeza deve ser aproveitado todo o trabalho que foi feito em torno do tema, mas sem dúvida alguma os novos senadores vão querer participar de uma matéria desse grau de importância. É semelhante, né, um pouco à questão do orçamento, que os novos parlamentares certamente querem ter uma participação. É absolutamente legítimo que o parlamentar que acaba de chegar queira que as suas ideias já possam fazer parte desse debate.
O senador Valdemir Mocca também acredita que, com a renovação do Congresso, é provável que a proposta receba diversas emendas, principalmente na Câmara dos Deputados.
Foi aprovada lá na comissão, mas ela vai passar por um debate, né, novamente. Eu não acredito que ela simplesmente seja votada, né, porque não tem jeito. Quando começa uma nova legislatura, como é o caso, né, embora no Senado seja apenas um terço, mas na Câmara não, né? A Câmara é uma renovação importante. Eu acho que isso tudo terá que ser debatido.
O novo código inclui a corrupção como crime hediondo, prevê aumento da pena para homicídio e para pessoas que aliciarem vítimas de trabalho escravo, além de tornar mais rigorosos os prazos para a progressão de pena.
A seguir, análise de mudanças em benefícios previdenciários deve marcar nova relação entre governo e oposição no Congresso. E oposição articula nova CPI.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.